Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Estamos chegando ao final do Janeiro Roxo, que é considerado um mês dedicado à conscientização sobre a hanseníase. E neste último domingo do mês, é o Dia Nacional de Combate e Prevenção e Dia Mundial contra a Hanseníase. Essas duas datas importantes alertam sobre essa enfermidade esquecida pela população, mas que continua endêmica no país. Aliás, o Brasil concentra cerca de 90% dos casos da enfermidade na América Latina e fica atrás apenas da Índia no ranking mundial da hanseníase. Por isso, ao longo desta semana, o Saúde e Consciência vai falar sobre essa doença, uma das mais antigas do mundo, que já foi conhecida como lepra. Eu sou Carlos Camiliati e hoje converso com o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Marcelo Grossi, que é dermatologista e uma das referências em hanseníase. Confira a seguir.
Reportagem especial.
A hanseníase é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen. Esse micro-organismo atinge principalmente os nervos do braço, das pernas e da pele. A transmissão ocorre por contato com gotículas de saliva ou secreções do nariz de pessoas que têm a forma transmissora da doença. Olá, professor! Bem-vindo ao Saúde Consciência! Como podemos reconhecer a presença da hanseníase?
Os principais sintomas da hanseníase são manchas na pele, mas veja bem, são manchas vermelhas ou brancas, na maioria das vezes, que têm uma perda da sensibilidade. Elas são dormentes e são manchas que permanecem por um tempo grande na pele. Então não é qualquer manchinha que aparece hoje e some depois de amanhã. Não, são manchas que duram semanas, meses e, infelizmente, às vezes até anos, para serem diagnosticadas. Além disso, podem aparecer caroços também na pele e dormências sem a presença de manchas.
E professor, o que explica a maior detecção da doença nos bolsões de pobreza nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país?
É claro que são muitos fatores que contribuem para isso, né? Mas um fator que é muito importante, ele não é único, eu repito, é o chamado IDH do país, do estado, da cidade, etc. Então, se você julgar no mapa do Brasil os casos da doença, você vai ver que onde tem mais casos no país são nos estados ou nas regiões dos estados com IDH mais baixo.
E qual é essa relação da hanseníase com o IDH?
Essa relação, na verdade, ela existe com várias doenças infecciosas. E isso tem relação com o estado nutricional das pessoas, com o nível de educação das pessoas, educação formal mesmo, né, da pessoa se cuidar melhor, dela conhecer o próprio corpo, de ela procurar o serviço de saúde, dela fazer uma suspeita, né? Será que eu estou com dengue? Será que eu estou com hanseníase? Então, a educação também entra nisso aí.
Dados da OMS mostram que o número de casos com grau 2 de incapacidade física identificados no início do tratamento cresceu 11% em 2019. Professor, gostaria que o senhor explicasse o que é esse grau 2 e o que poderia justificar esse aumento.
Então, Carla, o grau 2 de incapacidade física significa que a pessoa tem deformidade causada pela doença. Então, ela pode ter uma chamada mão em garra, que é uma paralisia com a perda dos movimentos, o enrijecimento das articulações, frequentemente associado à insensibilidade. Pode ter o pé caído ou pode ter ulcerações nas plantas, nos pés, que são decorrentes de anestesia nessas regiões. Todas essas operações, elas são consideradas incapacidades ou sequelas relacionadas à doença. E essas sequelas, a gente sabe, então, como eu disse, que elas são passíveis de prevenção quando a pessoa recebe um diagnóstico precoce. Então, imagina, se você tem, na época que você diagnostica um determinado número de casos, né, um grande número desses casos já com sequela instalada, significa que essas pessoas estão doentes há muitos anos e não foram diagnosticadas.
Hoje conversamos com o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Marcelo Grossi. Amanhã voltamos com mais entrevista sobre o diagnóstico dessa doença. O Saúde Consciência também está no WhatsApp. Para acompanhar a programação, envie uma mensagem para o número 031-98576-0326. Essa edição teve trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carla Scarmigliati, informação é saúde, e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.